quando tem uma pessoa que conseguiu fazer a sua inscrição, que conseguiu pedir a sua antena através de um trabalho que a gente incluiu mais pessoas, isso já vale a pena.
O programa Brasil Antenado foi criado para ampliar o acesso à informação, educação e entretenimento para famílias de baixa renda de todo o país. Ao todo, mais de 680 mil famílias já estão aptas a receber a nova parabólica digital gratuita nas três fases do programa, que já atende centenas de municípios brasileiros.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O impacto da guerra no Irã sobre o preço do petróleo pode agravar a fome, especialmente no Oriente Médio. O alerta do Programa Mundial de Alimentos, que faz parte das Nações Unidas. De acordo com o comunicado, o conflito interrompeu as cadeias de suprimentos, aumentando os preços de alimentos e combustíveis. Isso enfraquece o poder de compra das famílias e empurra as pessoas em vulnerabilidade para situações mais graves de insegurança alimentar. O fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã afeta os mercados de transporte marítimo, energia e fertilizantes. Grande parte desses produtos passam pela região. O risco de redução da disponibilidade de fertilizantes pode afetar a produção agrícola mundial e assim levar ao aumento de preços globais de alimentos. Junto com a pressão do petróleo, há o risco de uma nova inflação global. Entre alguns dos impactos apresentados, o programa aponta o deslocamento interno no Líbano, que vem sendo bombardeado por Israel. No Irã, a alta da inflação e a perda de valor da moeda local reduziram a capacidade das famílias de responder à crise. E em Gaza, o fechamento das fronteiras por Israel, no início da guerra, provocou aumentos acentuados nos preços dos alimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira mais uma etapa da Operação Anomalia, que tem como objetivo desarticular um núcleo criminoso composto por policiais civis do estado do Rio e operadores financeiros. O grupo é investigado por utilizar a estrutura do estado para extorquir dinheiro de integrantes da maior facção criminosa presente no território fluminense. Além de praticar corrupção e lavagem de capitais, os agentes cumpriram 4 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A inteligência financeira da PF detectou que os policiais investigados apresentam movimentação patrimonial milionária e incompatível com seus vencimentos lícitos. As apurações revelaram que o esquema era chefiado pelo delegado titular de uma delegacia da capital fluminense, que seria usada como base pelos investigados e por outro policial civil. Ainda segundo as investigações, servidores estariam emitindo intimações com o propósito exclusivo de coagir e pressionar chefes do tráfico, exigindo o pagamento de propinas. Segundo a PF, os investigados responderão na medida de suas responsabilidades pelos crimes de organização criminosa, extorsão, corrupção passiva e ativa, além de lavagem de capitais. Na primeira fase da operação, que aconteceu nessa segunda-feira, 3 pessoas foram presas, entre elas um delegado da Polícia Federal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Começa nesta terça-feira em Pernambuco o 18º Festival Canavial Celebração das Matas e Quilombos, que tem como marca principal o intercâmbio cultural entre Brasil e África. O evento vai passar por 3 cidades pernambucanas até o próximo dia 15 de março, Aliança, Condado e Olinda. Nesta edição, o festival homenageia a Rainha Marivalda, liderança do Maracatu Estrela Brilhante de Recife, Mestre Matinho, importante figura na valorização e difusão das tradições dos povos originários, Mestra Jucedi, da tribo indígena Tabajaras, de Goiânia, e o grupo Batacossô, de Olinda, coletivo cultural que atua na transmissão de saberes ancestrais, entre eles os ritmos afro-brasileiros. Na programação distribuída nas 3 cidades, estão previstas oficinas, cortejos, shows e manifestações culturais de vários estados brasileiros com raízes na cultura negra, cirandas, tribos indígenas, cavalo marinho, maracatus, afoxé, coco, orquestras de frevo e mamulengos. Quarta e quinta-feira, a Galeria 2 do Mercado Eufrásio, em Olinda, recebe o segundo encontro de mulheres negras da cultura popular. Artistas, pesquisadoras, lideranças sociais e uma matriarca da cultura africana participam de um diálogo sobre ancestralidade, cultura popular, carnaval e feminismo negro. Este ano, o Festival Canavial integra as celebrações dos 491 anos de Olinda, no próximo dia 12 de março. A cidade festeja seus quase 500 anos de fundação com dois cortejos. O Batacuçô, saindo do Largo da Ribeira, a partir das 4 da tarde, e o cortejo da Troça Cariri Olindense, saindo de sua sede no bairro Guadalupe, a partir das 5 da tarde. Em seguida, no palco montado na Praça do Carmo, acontecem apresentações do Coco das Artes, Elba Ramalho, Orquestra do Avesso, Quinteto Violado e Sambadeiras. A programação completa está disponível no Instagram, @festivalcanavial. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar, logo mais às 7 da noite, o julgamento do processo que pede a cassação do mandato e inelegibilidade por 8 anos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Entre as acusações que pesam contra ele estão abuso de poder político e econômico, gastos irregulares em recursos eleitorais e conduta ilegal durante a campanha à reeleição em 2022. O processo remonta a novembro do ano passado, quando a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, votou pela cassação de Castro. Na ocasião, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, que será o próximo a votar. O caso começou a tramitar em setembro de 2022, quando o Ministério Público Eleitoral e a coligação do ex-deputado Marcelo Freixo, do PSOL, adversário de Castro nas eleições, entraram na justiça contra o governador. As acusações envolviam supostas contratações temporárias irregulares de mais de 27 mil pessoas para cargos públicos na CEPERJ, Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e também na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Castro é acusado de obter vantagem eleitoral com as contratações que não possuíam amparo legal, além da descentralização de projetos sociais, ao enviar 248 milhões de reais em recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Estado. Em maio de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral Fluminense havia absolvido o governador das acusações. A defesa de Cláudio Castro sustenta que o governador apenas sancionou uma lei da Assembleia Legislativa e um decreto para regulamentar a atuação da CEPERJ e não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades. No julgamento desta terça-feira, outros 6 ministros vão votar para determinar o destino do governador. Além dele, também consta no processo o presidente afastado do comando da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
O banqueiro Daniel Vorcaro poderá conversar com os advogados na Penitenciária Federal de Brasília sem ser gravado, independentemente de agendamento. A autorização foi dada nesta segunda-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso após pedido da defesa. Mendonça autorizou também a entrada de cópias impressas do processo e a possibilidade de os advogados fazerem anotações escritas durante os encontros. Segundo a defesa, a direção da penitenciária informou que as visitas deveriam ser agendadas para datas específicas e que era proibida a entrada com papel e caneta. Os encontros ainda seriam monitorados por áudio e vídeo. Na decisão, André Mendonça destacou que os estabelecimentos penais federais de segurança máxima devem dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns. No entanto, de acordo com o ministro, a lei proíbe o uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Daniel Vorcaro foi preso preventivamente em São Paulo na última quarta-feira e transferido para Brasília na sexta-feira. Ele é alvo de investigação por fraudes e milícia privada. A Polícia Federal encontrou no celular dele mensagens com ameaças a jornalistas e a pessoas que teriam contrariado seus interesses. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
O combate aos crimes de rua, como roubos e furtos na cidade do Rio de Janeiro, ganhou reforço de agentes da divisão de elite da Guarda Municipal. São 600 homens com uniformes que se destacam pelas boinas amarelas e armados com pistolas, sprays de pimenta e armas de choque, além de câmeras corporais que vão atuar orientados pela análise de manchas criminais e dados estatísticos em pontos com maior demanda operacional. A formatura do primeiro grupo foi no último domingo e nesta terça-feira o prefeito Eduardo Paes anunciou que os agentes começam o patrulhamento nas ruas no próximo domingo, 15 de março. O entorno da rodoviária do Rio e a região do Jardim de Alá, entre o Leblon e a Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul Carioca, são os primeiros locais a receber os agentes, em horários em que a incidência de crimes de rua é maior. De acordo com Paes, os agentes vão complementar o trabalho das forças de segurança do Estado e, gradualmente, estarão em 22 áreas estabelecidas como prioridade no centro da cidade e nas zonas sul, norte, oeste e sudeste.
O que nós estamos fazendo e apresentando aqui é uma política de segurança pública municipal, repito, complementar às forças policiais estaduais, baseada em dados, em evidência, com gestão. Isso é que dá resultado na vida das pessoas, na segurança do cidadão carioca contra marginais. É todo um esforço prévio para que o ambiente não seja tão amigável para a prática de crimes.
Todos são guardas municipais de carreira, que passaram por processo seletivo interno com avaliações físicas, médicas e psicológicas. O curso de formação foi ministrado por instrutores da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A unidade, no entanto, não vai atender ocorrências pelos canais de denúncia 190 ou 1746, nem participar de ações voltadas ao combate ao crime organizado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Março é mês de conscientização para a prevenção do câncer colorretal, tipo de tumor que afeta o funcionamento do intestino grosso e o reto, geralmente causado por lesões na região do cólon, chamadas de pólipos. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que o Brasil deve registrar cerca de 54 mil novos casos anuais da doença até 2028. Mesmo que considerado silencioso, alguns sinais podem indicar seu aparecimento, entre eles, sangue nas fezes, mudança no funcionamento do intestino, cansaço persistente, perda inexplicável de peso, fraqueza ou anemia e dores abdominais frequentes. A oncologista especializada no tratamento de tumores intestinais, Maria Inês Bragueroli, explica que é preciso ter atenção à recorrência desses sintomas.
De fato, muitas vezes se normaliza esses sintomas, mas sintomas persistentes, mudanças no nosso organismo persistentes merecem uma avaliação. E quando se fala de câncer, é muito comum que esses sintomas iniciais sejam facilmente confundidos com outras doenças ou alterações que venham a ser passageiras, mas tudo que persiste merece uma avaliação.
Segundo a médica, casos de pessoas com idade inferior a 50 anos portadores da doença têm sido cada vez mais comum. Maria Inês afirma que alguns fatores podem explicar esse quadro e aumentar os riscos.
Essa é uma alteração que tem sido vista não só no nosso país, mas em vários países. E chama a nossa atenção no sentido de entender por que isso acontece. Então, nos remete a pensar sempre nos fatores de risco, como, por exemplo, alimentação, alimentos ultraprocessados, maior ingestão de gordura e carne vermelha, pouca fibra na dieta.
Apesar de ser o segundo que mais mata no mundo, o câncer colorretal é um dos tipos mais reversíveis. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances de cura. A melhor forma para detectar a doença é por meio da colonoscopia, um exame que ainda enfrenta desconfiança de parte da população. A médico-oncologista Eduarda Tebet é coordenadora nacional da campanha do Março Azul e explica que a desinformação sobre o assunto é um grande obstáculo.
As pessoas entenderem isso é muito difícil. Por que que eu tenho que fazer um exame se eu não tenho sintoma nenhum? Mas a resposta é simples, porque apesar de não ter sintoma, você pode ter um pólipo que em alguns anos pode se transformar num câncer. O segundo grande desafio, eu acredito, é o preconceito que ainda existe quando a gente fala que vai fazer um exame, que vai passar um aparelho pela região anal para investigar o intestino. Então existe um preconceito contra isso, existe um pouco de medo de como o exame é feito.
Embora reconheça que o sistema de saúde pública brasileiro é referência mundial, Eduarda Tebet alerta para o fato de muitas localidades ainda sofrerem com pouca estrutura, falta de aparelhagem e profissionais capacitados. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
As cidades de Fortaleza, no Ceará, Juazeiro, na Bahia e Colombo, no Paraná, foram escolhidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para sediarem o projeto piloto Cuidado em Casa. Nesses municípios, será testado um modelo de atendimento domiciliar integrado voltado a idosos que necessitam de apoio nas atividades cotidianas, com estratégias para ampliar a autonomia e a qualidade de vida, além da prevenção de situações de negligência ou violência. O atendimento também inclui suporte aos familiares responsáveis pelo idoso, que geralmente desempenham essa função de forma não remunerada. A escolha dessas cidades considerou fatores como o crescimento do número de pessoas idosas e o acelerado processo de envelhecimento populacional. Equipes ligadas à Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, parceiro do projeto, estão nesta terça-feira em Fortaleza fazendo visitas técnicas para a implantação das primeiras unidades do Cuidado em Casa. O termo de cooperação técnica entre União e os governos estadual e municipal de Fortaleza já foi assinado e terá validade de 36 meses. Após esse período, será produzido o relatório dos resultados obtidos com o projeto. Nesta primeira etapa, cerca de 150 idosos deverão ser atendidos em Fortaleza. A cidade paranaense de Colombo também já assinou o termo de cooperação técnica e recebeu a visita das equipes do governo federal. Juazeiro, na Bahia, deve formalizar a participação e receber os gestores do Cuidado em Casa nos próximos dias. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, que participam do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, revelou que as geleiras e calotas polares atingiram níveis acelerados de derretimento. Além de informações do programa, a análise reuniu dados do World Glacier Monitoring, a organização internacional que monitora mudanças nos glaciares, e demonstrou que desde 1976, as geleiras perderam quase 9.200 gigatoneladas de gelo. Vale dizer que cada gigatonelada corresponde a 1 trilhão de quilogramas. Segundo o estudo Planeta em Degelo, o volume de água perdido pelas geleiras atingiu 9 mil quilômetros cúbicos, algo semelhante ao que o rio Amazonas, considerado o maior do mundo, despeja no oceano ao longo de 470 dias. A maior parte desse gelo saiu das regiões da Antártica e Groenlândia. Um dos autores do estudo, o professor da Unifesp, Ronaldo Cristofoletti, alerta que o degelo possui relação direta com o aquecimento anormal da Terra, e isso representa um risco para as regiões costeiras.
Tantas notícias de que 2023, 2024, 2025, eles foram os anos mais quentes da história. Então não é à toa que a gente também está vendo os 5 últimos anos das geleiras com a sua maior perda acumulada, as geleiras e calotas polares, o planeta esquenta, derrete o gelo. Só que essa água vai para o oceano e aí ela vai chegar nas cidades costeiras ali nas praias, porque o mar vai subir e ele vai pedir de volta um pedaço dos continentes.
Apesar de reconhecer que algumas medidas estão sendo tomadas para mudar esse cenário, o professor defende que ainda é preciso concretizar os acordos e temas discutidos em conferências climáticas globais, como a COP30, realizada em novembro do ano passado no Brasil. Nesse meio tempo, medidas de impacto imediato precisam ser adotadas pelas regiões costeiras, com potencial catastrófico.
A gente precisa adaptar as nossas cidades. Essa é uma medida mais de imediato. Precisa reconhecer que isso está ocorrendo e adaptar, e garantir que as cidades, então, principalmente costeiras, nesse caso pensando pelo aumento do nível do mar, possam cuidar da sua orla, cuidar da erosão costeira.
Em relação ao ensino sobre o tema, o Brasil é um dos países pioneiros na implementação da cultura oceânica em escolas com o chamado Currículo Azul, iniciativa que busca conscientizar alunos sobre a importância dos oceanos como fonte essencial da vida. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro,
João Barbosa.
O Ceará avança na desospitalização, processo de transição do paciente do ambiente hospitalar para o domicílio ou instituições de transição. É uma estratégia que visa humanizar o atendimento, reduzir riscos de infecções hospitalares, promover a autonomia do paciente, reduzir o tempo de internação e prevenir reinternações e otimizar custos e leitos. Nessa perspectiva, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, a SESA, inaugurou em junho de 2021, no pico da terceira onda de Covid-19, a Casa de Cuidados do Ceará. A unidade acompanha uma tendência mundial para a desospitalização precoce, utilizando jogos e atividades artísticas em benefício para a saúde física e mental do paciente. A psicóloga Eliara Lima explica como funciona a Casa de Cuidados do Ceará e reforça os benefícios que os jogos e a pintura podem trazer para a recuperação do paciente.
Os jogos como damas, dominó, pinturas como mandalas trazem benefícios para a saúde mental e física na medida que reduz o estresse, a ansiedade, traz redução do isolamento e o aumento da autonomia e da confiança dos pacientes e dos cuidadores.
A atividade de pintura em particular traz inúmeras vantagens sobre os mais diversos aspectos, esclarece a psicóloga Eliara Lima.
Em atividades de pintura, percebemos que essa atividade lúdica ajuda a estimular a socialização, a comunicação, a atenção, a memória e o raciocínio.
Atualmente, a Casa de Cuidados do Ceará possui 130 leitos e as principais demandas de atendimento são os pacientes com sequelas graves de doenças como tuberculose, acidente vascular cerebral, traumas, esclerose lateral amiotrófica, demências e câncer. Da Rádio Universitária FM Fortaleza, Fátima Leite, para a Rádio Nacional de Brasília.
O Brasil é uma das principais nações mineradoras do mundo. Desde a colonização portuguesa, a exploração de minérios é um dos fundamentos da economia do país. E nesse momento em que o mundo luta pelas chamadas terras raras, a questão que fica é: qual o lugar do Brasil neste mercado? Quando esses minerais não eram tão cobiçados mundialmente na década de 1960 e 1970, o país até chegou a ser um dos principais exportadores de terras raras, como explica Guilherme Ferreira, chefe de divisão de Geologia Econômica do Serviço Geológico Brasileiro.
O Brasil já foi o maior exportador de terras raras do mundo na década de 60, 70, se não me engano. O Brasil já detinha uma rota de produção de terras raras, né? Naquela época produzia-se terras raras a partir de monazita. Então, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e outras porções do litoral brasileiro, produzia-se monazita. E nesse meio tempo, com a mudança da tecnologia e a mudança também global, a China surgiu como a principal fornecedora de terras raras, baseado nesses tipos de depósito de argila, que é uma forma de concentração do minério diferente, uma exploração diferente.
Em 2024, a produção mundial de terras raras chegou a quase 400 mil toneladas, com a China responsável pela extração de quase 70% destes minerais. A estimativa é de que o Brasil possa ter a segunda maior reserva de terras raras do planeta, mas a exploração é feita apenas em uma mina, em Goiás, de forma inicial. Mariano Laio de Oliveira, chefe de divisão de minerais críticos e estratégicos da Agência Nacional de Mineração, explica o potencial que o país tem para a produção desses minerais.
No Brasil, de forma geral, o que a gente pode dizer é o seguinte: a gente tem reservas de muitos minerais críticos, só que a gente não tem uma produção condizente com o tamanho das reservas que a gente tem. A maioria dos nossos minerais críticos ainda estão, de certa forma, tudo debaixo da terra. Então, isso condiciona para a gente um potencial gigantesco, né, de entrar nessa corrida geopolítica mundial aí para abastecimento de terras raras para o mundo como um todo.
Em 2024, os pedidos de pesquisa de terras raras no Brasil tiveram um crescimento de 291%, com a outorga de 1.370 autorizações, principalmente na Bahia, Minas Gerais e Goiás. Na última matéria do especial sobre as terras raras, vamos falar do desafio da extração desses minerais e da produção de ímãs no Brasil. Com com produção de Marcela Nogueira e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
4 homens se tornaram réus nesta segunda-feira por campanha de ódio contra a ativista Maria da Penha. Entre os denunciados pelas perseguições está o ex-marido dela. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Ceará contra os 4 suspeitos de participação em uma campanha de ódio contra a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes. Os acusados são o ex-marido Marco Antônio Viveiros, o influenciador digital Alexandre de Paiva, o produtor do documentário A Investigação Paralela, o caso Maria da Penha, Marcos Vinícius Montovanelli e o editor e apresentador Henrique Zingano. Segundo a denúncia, os 4 homens atuaram de forma organizada para atacar a honra da ativista e tentar tirar a credibilidade da lei que leva o nome dela. Eles teriam usado perseguições virtuais, notícias falsas e um laudo de exame de corpo de delito forjado para sustentar a inocência do ex-marido, já condenado por tentativa de homicídio. Em 1983, Marco Viveiros atirou em Maria da Penha pelas costas enquanto ela dormia. Ela ficou paraplégica. 4 meses depois, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la. O caso se tornou um marco para a criação da Lei 11.340 de 2006, que é uma das principais normas de proteção às mulheres no país. De acordo com o Ministério Público, os crimes cometidos agora são intimidação sistemática virtual, também chamado de cyberbullying, e perseguição, conhecido também por stalking. Os investigados utilizavam grupos de WhatsApp para planejar estratégias para a campanha de ódio e para produzir o documentário. Em um dos grupos, áudios disponibilizados pelo Ministério Público mostram o influenciador Alexandre de Paiva afirmando que iria para Fortaleza para incomodar Maria da Penha.
E um parceiro nosso, amigo lá de Fortaleza, falou: mas venha, já tô com a passagem comprada, rapaziada, vou lá incomodar em Fortaleza. E eu vou de novo lá em frente à casa onde aconteceu o crime para incomodar a Dona Maria da Penha. A Dona Maria da Penha de Fortaleza já deve estar com as barbas de molho já.
O documentário produzido pela empresa Brasil Paralelo S.A. usa um laudo adulterado de um exame de corpo de delito do ex-marido de Maria da Penha. A perícia forense do Ceará concluiu que o documento não passava de uma montagem. Ainda segundo o MP, o grupo buscava lucrar com a desinformação. A reportagem tentou contato com a defesa dos acusados e com a produtora, ainda sem sucesso. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Receita Federal anuncia na próxima segunda-feira, dia 16, as novas regras do Imposto de Renda 2026. A expectativa é que o prazo para a entrega da declaração comece no próprio dia 16 e siga até o final do mês de maio. Com base nas regras do ano passado, devem declarar as pessoas que, em 2025, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, quem teve receita bruta da atividade rural superior a R$ 169.440 e contribuintes que tiveram rendimentos no exterior, como aplicações financeiras, lucros ou dividendos. Também deve declarar quem atualizou o valor de imóveis já informados à Receita para o valor de mercado e as pessoas que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 200.000. Um detalhe importante, apesar de já estar valendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, a mudança só terá efeito na declaração de 2027, que considera os rendimentos de 2026. Na declaração deste ano, referente aos rendimentos do ano passado, só está isento quem recebeu até 2 salários mínimos por mês. A recomendação é já separar documentos importantes como CPF, comprovante de residência, recibo da declaração do ano anterior, número do PIS ou do INSS, além dos dados dos dependentes. Também é preciso ter em mãos informes de rendimentos, extratos bancários, dados de aplicações financeiras, comprovantes de aluguel e informes de previdência privada. Mais informações estão disponíveis em gov.br/Receita Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Brasil registrou a abertura de mais de 57 mil novos negócios voltados ao serviço de cuidadores somente em 2025. Nos últimos 5 anos, o crescimento do setor ficou em 74%, de acordo com um levantamento do Sebrae, com base em registros da Receita Federal. O envelhecimento da população brasileira já começa a mudar o perfil dos negócios no país. De acordo com o IBGE, o número de pessoas com mais de 65 anos saltou 57% em pouco mais de uma década. Hoje são mais de 33 milhões de idosos. A mudança demográfica abriu espaço para o surgimento de empresas que conectam, por meio de geolocalização e outros serviços, profissionais cuidadores a famílias que precisam de assistência para seus parentes idosos. É o caso da agência de serviços focada em recrutamento, treinamento e gestão, fundada pelo Highlander Santos. Ele explica que a ideia do negócio surgiu durante a pandemia de Covid-19. A crise sanitária passou, mas a busca de familiares por profissionais qualificados continuou crescendo rapidamente.
Hoje muitas famílias têm uma rotina de trabalho intensa, nem sempre elas conseguem oferecer todo o cuidado, todo o suporte que o idoso necessita no dia a dia. Por isso, o serviço de cuidados domiciliar tem se tornado cada vez mais essencial e realmente a tendência é que esse mercado continue crescendo de forma consistente ali nos próximos anos, principalmente com empresas que oferecem profissionais qualificados, segurança.
Esse modelo de negócio busca trazer mais previsibilidade, segurança e tranquilidade para as famílias que precisam de assistência regular para seus familiares. A tendência é que esse mercado continue em expansão nas próximas décadas. A Organização Mundial da Saúde projeta que o número de idosos no mundo deve dobrar até 2050. E a empresa de Highlander parece confirmar essa tendência.
Desde a fundação, nós registramos um crescimento de aproximadamente 900%, com resultado principalmente do aumento da demanda por cuidados domiciliares, também do investimento, né, que nós fazemos na capacitação e seleção criteriosa de cuidadores e na qualidade do atendimento às famílias também.
Para quem pretende empreender na área, o Sebrae oferece o guia Como Montar uma Empresa de Cuidadores de Idosos, que detalha desde a iluminação do escritório até o perfil ideal dos funcionários. O manual está disponível em sebrae.com.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Good morning. Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da Nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
hands me my raincoat. She's always worried about things like that. She said it's all gonna end and it might as well be my fault. And she only sleeps when it's raining. And she screams and her voice is straining. She says, baby, it's 3 a.m. I must be lonely. She says, baby, well, I can't help but be scared of it all. Way I believe in. She's got a little bit of something, God, it's better than nothing. And in a color portrait, well, she believes that she's got it all. Where's the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams and her voice is straining. She says, baby, when it's 3 a.m. I must be lonely. Yeah, she says, baby, yeah, yeah. Well, I can't help but be scared of it all. Made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at 3 for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stopped raining.
Atitude Sonora.
Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man.
Mundo Livre. Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Na, 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 na.